Já estamos em tempo de informação, tempo para o escutarmos para já os títulos com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Comunidade Tomarense em estado de choque. Jovem de 15 anos morre subitamente. Câmara assina protocolo com a Associação de Antigos Alunos do Colégio Nuno Álvares para a cedência de espaço nas antigas instalações do colégio. Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira realizou iniciativa sobre Portugal 2020 e os fundos comunitários. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Torres Novas. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo, para hoje céu geralmente muito nublado, ainda períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do início da tarde, estendendo-se ao litoral norte e centro. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral. Quanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 16 para Évora, 17 para Coimbra, Tomar e Lisboa e 18 para o Porto, Leiria, Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A morte súbita de Alexandre Maia, de apenas 15 anos de idade, está a deixar chocada a comunidade tomarense. Colegas e amigos. Aluno da Escola Profissional de Tomar, Alexandre Maia faleceu na manhã de domingo, depois de uma paragem cardiovascular. De acordo com a informação disponível, o jovem terá tomado o pequeno almoço, tendo voltado para a cama quando se sentiu mal, e foi precisamente na cama que os pais já o foram encontrar inanimado. Transportado para o hospital, foi confirmado o óbito. O funeral realiza-se amanhã, à tarde, para o cemitério de Mermelães, com missa de corpo presente na Igreja de Santa Maria, a realizar pelas 15 horas. Decorreu no passado sábado mais uma confraternização dos antigos alunos dos colégios Nuno Álvares, masculino e feminino, de Tomar. 84 anos após a fundação daquela que foi uma das mais prestigiadas instituições de ensino do país, são muitos aqueles dos cerca de 40 mil que passaram pelo colégio, que ano após ano se encontram para recordar o tempo em que foram ali alunos. Uma vez que o 1º de dezembro deixou de ser feriado, o encontro passou para o fim de semana seguinte e realizou-se então no passado dia 5 de dezembro, sábado, num convívio de aniversário que registou a habitual concentração na Várzea Grande, seguido de um porto de honra no edifício do turismo e concentração na praceta Dr. Raul Lopes, com homenagem ao fundador do Colégio Nuno Álvares, a que se seguiu depois o almoço, este ano, na Quinta da Gracinda. Referir que o programa do presente aniversário contou também este ano com mais um momento importante, no caso, a assinatura de um protocolo para a cedência de um espaço no antigo colégio para a instalação do espólio dos colégios Nuno Álvares, facto este lembrado pela direção da associação.
Iremos assinar um protocolo que irá permitir a criação de um espaço de memórias e da mística, começando pelo monumento único nos colégios de Tomar, em todo Portugal e em todo o mundo, certamente, refirma a torre e a cabra. A semelhança da Universidade de Coimbra, não fosse o Dr. Raul Lopes um estudante de Coimbra. Às 7 da manhã, a cabra ajudava os tomarenses a acordar. Ouvia-se em toda a cidade. Esta foi uma casa de ciência, da cultura e de educação, mas também da responsabilidade, do rigor e da excelência. Esta foi uma casa de formação de homens e mulheres. Uma lenda num sistema educativo que se espalhou pelos quatro cantos do mundo onde houvesse um português. Aqui nasceram professores, escritores, juízes, altas patentes militares, políticos de todos os quadrantes, ministros, todos eles espalhados pelo espaço onde se fala a língua portuguesa. E até um ex-presidente da República de Antiga Clara. Em qualquer parte do mundo, quando se fala da cidade de Tomar, é inegável que a primeira referência são os colégios Nuno Álvares de Tomar. E digo mais, é com grande satisfação que digo que o dia de hoje é um dia importante, não só para os antigos alunos, mas também para a cidade de Tomar. Porque como o nosso mestre nos educou e ensinou, temos que saber ser humildes e, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, continuar e reforçar a ligação que no passado foi feita pelo CNA aos Palopes e a toda a diáspora portuguesa.
A Presidente da Câmara de Tomar, que em nome da autarquia formalizou então esta cedência do espaço com a assinatura deste protocolo, referiu e lembrou a importância do momento, sobretudo na preservação da memória e espólio da instituição.
Reformular este espaço, para que não hajam dúvidas, os senhores sabem que existe já uma deliberação de Câmara para que este espaço fosse cedido à Escola Profissional de Tomar, mas o que é certo é que também, e é isso que estamos a trabalhar, é que também este espaço tenha que comportar aquilo que é a memória do Colégio Nuno Álvares, memória do espólio. Quem entra nesta casa, independentemente de ser escola profissional, de ser escola A ou escola B, há uma coisa que tem que estar imbuída. É do espírito cidadania que o Dr. João Lopes transmitiu a todos quantos passaram por esta casa. E é esse património tão ou mais importante que o património material que nós vamos tratar em conjunto, vamos preservar, vamos catalogar e vamos colocar em local expositivo para que todos os tomarenses, e não só, possam visitar, mas também temos que encontrar formas de preservar aquilo que é o património imaterial deixado. Reparem, à época, aquilo que diminui as assimetrias sociais é precisamente a educação. E à época o Dr. Raul Lopes teve essa visão. E isto tem que ser preservado, tem que ser dito, porque também verdade seja dita, e lá está, a falta de educação ou a ignorância leva a, o desconhecimento leva à ignorância, penso que grande parte dos tomarenses não sabe a riqueza que aqui tem e que aqui teve. E portanto está nas nossas mãos, permite? Está nas nossas mãos levar a conhecer aquilo que era o verdadeiro Colégio Nuno Álvares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo já veio a público defender que o Hospital de Tomar também tem direito a ter a medicina interna. Esta posição surge na sequência da decisão do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que anunciou pretender abrir uma enfermaria de medicina interna com 26 camas na unidade hospitalar Torres Novas já em janeiro de 2016. A decisão, considerada prioritária pelo Conselho de Administração, visa reforçar a capacidade de prestação de serviços clínicos do centro hospitalar, apesar de persistirem os constrangimentos nos recursos humanos, em particular com a escassez de médicos. Precisamente com o objetivo de discutir esta e outras questões, a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo marcou para esta noite em Tomar uma reunião onde o assunto vai ser abordado. O encontro é aberto à população e vai decorrer a partir das 19 horas nas instalações da Junta Urbana de Santa Maria dos Olivais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira realizou no sábado, na sede da ARC de Valventeiro, uma sessão de esclarecimento em torno do Portugal 2020, nomeadamente oportunidades de investimento, apoios e incentivos. Qual o papel da ADIR no Portugal 2020? Que oportunidades para o meio rural? Apoios a investimentos no âmbito do novo quadro comunitário, agricultura, florestas, indústria, comércio? Estas algumas das muitas questões abordadas no decorrer da iniciativa. Alexandre Horta, o presidente daquela União de Freguesias, em declarações à ERTS, falaria então daquilo que esteve ali em debate.
Esta ideia surgiu precisamente por dúvidas e questões que nos surgiram a nós, junto da freguesia. Portanto, nós temos a intenção de nos candidatarmos a alguns projetos no âmbito do Portugal 2020 e no PDR, e como tínhamos muitas dúvidas, pensámos em como ter resposta a essas perguntas. E também pensámos que havia muita gente na nossa situação e que seria oportuno arranjar forma de esclarecer as pessoas sobre como levar a efeito projetos que tinham em mente. E então levamos a efeito este evento, de modo a que as pessoas fiquem um bocadinho mais esclarecidas. Nós pensamos nessa sessão de modo a abranger os diversos pontos em que tocam os projetos comunitários, nomeadamente apoio local, através da GAL, neste caso a ADIRNE, uma pessoa ligada à elaboração de projetos comunitários com muita experiência na área, poderá ser uma ajuda preciosa a quem quer arrancar com um tipo de projeto deste efeito. Alguém ligado ao sistema financeiro possa indicar caminhos para o financiamento destes mesmos projetos. E para outra vertente um bocadinho diferente, mas que se enquadra também neste âmbito, que é o engenheiro Hugo Lopes, da Geoterra, que é a empresa que neste momento está a gerir a zona de intervenção florestal de Ceiça, e que é uma situação que nós queremos tentar implementar na nossa freguesia, uma zona de intervenção florestal, tentar dinamizar a área florestal da freguesia, incentivar os agricultores e produtores florestais a associarem-se, e também outra vertente que nós temos também incentivar com este evento é tentar revitalizar e reativar a Associação de Agricultores da Freguesia de Além da Ribeira.
A Caixa de Crédito Agrícola foi também um dos parceiros presentes nesta iniciativa. João Oliveira, da Caixa de Crédito Agrícola, recordou para a ERTS o papel da instituição, nomeadamente no apoio, numa segunda fase, aos projetos que vierem a ser viabilizados.
Naturalmente que a Caixa é uma instituição local. As caixas agrícolas são instituições muito próximas das comunidades, estão sempre presentes e sempre disponíveis para apoiar os vários projetos, que são projetos de investimento. Naturalmente que as caixas estão sempre disponíveis para apoiar os investimentos que vão aparecendo. Como banca tradicional e como muito apoio nas comunidades, estes projetos carecem sempre de análise de risco, carecem sempre de uma análise profunda relativamente à capacidade e à viabilidade destes projetos. O nosso papel aqui será a banca e será um pouco apoiar aquilo que não é comparticipado nestes projetos de investimento. Porque quem dá o primeiro passo são as entidades que elaboram os projetos, que veem qual é a viabilidade desse projeto, se tem capacidade ou não para andar para a frente, e nós somos a segunda parte da questão, que é, se o projeto tiver viabilidade, nós cá estamos, sim senhor, para analisar, estabelecendo também esta parceria, para complementar essa parte que não é subsidiada, digamos assim. Estamos já há algum tempo a estabelecer protocolos com estas entidades que estão na elaboração dos projetos, que estão na feitura dos projetos, e esses protocolos servem mesmo para isso, é para criarmos aqui um tripartido, ou seja, estarmos nós, a banca, estar o promotor do investimento e estar a entidade que vai elaborar todo este projeto, criarmos aqui um tripartido para que estes projetos de investimento tenham sucesso. Portanto, nós, como eu estava a dizer, nós estamos a estabelecer estes protocolos, que é mesmo para isso, é para nós estarmos também envolvidos nestas situações e, dentro daquilo que é possível, nós apoiarmos as partes não comparticipadas, naturalmente.
Jorge Rodrigues, da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, lembrou, uma vez mais, a demora no arranque do atual quadro comunitário de apoio. Referiu, sobretudo, que no primeiro trimestre de 2016 poderão vir já a ser abertas as primeiras candidaturas.
A aderência é muito grande, quer dizer que as pessoas anseiam pelo quadro comunitário que já devia ter começado há algum tempo. Nós, no nosso caso dos apoios de desenvolvimento local, há 2 anos que não temos abertura de candidaturas, que é muito tempo, não é? Neste momento há centenas de promotores com vontade de apresentarem, de formalizarem os seus projetos, e isso ainda não foi possível de acontecer. Estes períodos de transição entre quadros comunitários de apoio, que já vamos no quarto período de transição, já podiam ter outro formato mais rápido para estar ao dispor dos territórios. é muito saudável que tenhamos uma sala cheia de gente que quer investir, que quer encontrar soluções para o seu território. Esta é a vantagem também deste tipo de projetos, é a proximidade com os territórios, porque eu acho que o balanço é muito positivo. Obviamente ainda não temos as informações todas para poder dar. Esperamos no primeiro trimestre de 2016 já conseguir abrir candidaturas a nível local. Falta neste momento as portarias enquadradoras, que esperemos que saiam ainda este ano. É essa a nossa expectativa, porque, como vemos, há vontade para investir. Nós, enquanto tivermos a gestão dos fundos mais direcionados para pequenos investimentos e mais de base local, estaremos sempre disponíveis para apoiar todas estas iniciativas, e acho que será o mais interessante destes projetos, é conseguirmos chegar perto das pessoas.
Durante o debate marcou presença também a Presidente da Câmara de Tomar, entre vários aspectos referidos pela autarca, destaque para a questão da criação de uma ZIF, processo também importante, como lembrou, para a freguesia de Além da Ribeira Pedreira, na Bela Freitas.
Aquilo que nós queremos hoje aqui fazer à tarde, fazer aqui uma ligação, se permite, entre as várias intervenções. Se nós juntarmos aqui a ZIF, não tem que ser só nesta freguesia, pode dar a freguesia aqui ao lado de casais, e buscar terrenos a casais, não sei se pegam para o seu cheiro. Pronto, fazer aqui um contínuo. Okay? A criação de uma ZIF aqui, e sempre que já estamos a fazer noutras zonas do Conselho, permite-se haver a limpeza, para já haver aqui uma defesa da floresta, poder ser buscar alguma dimensão económica para aquilo que são os proprietários, mas ligando àquilo que foi a primeira intervenção da Adena, fecha pela Adena, ligando àquilo que todos nós já temos falado e que queremos, que é ao longo do Nadal, temos aqui uma rota do Nadal. Temos aqui um conjunto de rotas de natureza que se pega com aquilo que são as candidaturas que estão no âmbito da ANIC. Portanto, perfeitamente alinhado com aquilo que é estratégico, municipal, intermunicipal e da região centro. Agora, o caminho tem que ser forçado. Fazermos isto, estarmos a pensar, isso é diferente, os clientes não estejam lá. Estarmos a pensar em fazer o que é que seja. Sem que pensar, as casas começam a ser os alicerces. Não é? E o alicerce é a gestão do terreno, a limpeza do terreno, o descobrir o terreno. Então, é isso, temos isso, vamos construir camadas. Porque aquilo que é que nós pretendemos é criar aqui, dinamizar o valor da banda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O tarifário dos serviços municipais de água e saneamento do mar vai manter-se em 2016. Os valores não aumentam nem vão diminuir. Esta é a proposta do Executivo, do Partido Socialista, documento que será apresentado nesta segunda-feira à tarde. Por ocasião de mais uma reunião da Câmara de Tomar e que surge na sequência de uma deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Estão em causa as tarifas fixas em função do diâmetro do contador e as variáveis em função do volume de água consumida pelos utilizadores domésticos e não domésticos. Para além do tarifário da água, convém ainda recordar que os preços do saneamento, resíduos sólidos ou ramais, também irão ficar na mesma. Vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O país tem um novo governo de que destaque dois aspectos, o da economia e o do simbolismo humanista. Em termos de economia, que não haja ilusões. Este governo e os próximos 1000 governos não resolverão nenhum dos problemas económicos e sociais porque, como avisou o economista e conselheiro de Estado Vítor Bento, Portugal vai ser uma economia subsidiária, dependente e totalmente na mão dos estrangeiros que transferirão a maior parte do rendimento nacional para o exterior. Sobre o simbolismo humanista, há a destacar, num governo liderado por um cidadão com ascendência goesa, a nomeação de uma negra para a justiça e de uma cega e um cigano para secretários de Estado. O cidadão de etnia cigana, secretário de Estado da Administração Local, ex-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, pode ajudar a encontrar o caminho para a solução do problema dos ciganos em vários concelhos, como o de Tomar. Além deste problema, o Conselho de Tomar enfrenta o aprofundamento da crise económica, com o encerramento de agências bancárias e a insolvência de mais uma empresa de construção civil, com outras empresas em diferentes setores em sérias dificuldades, sem que haja qualquer política económica por parte da autarquia. Os tomarenses deviam meditar sobre a situação económica da sua terra e sobre o facto de o Alentejo ter conseguido que os chocalhos fossem classificados de património da humanidade e de, em Tomar, nunca mais se arrancar com o processo de candidatura da Festa dos Tabuleiros a património da humanidade. Amanhã, 8 de dezembro de 2015, a Misericórdia de Tomar celebra 505 anos no dia em que se inicia o Jubileu da Misericórdia, decretado pelo Papa Francisco, com conclusão em 20 de novembro de 2016. Este ano santo é uma oportunidade para se debater o futuro das misericórdias em geral e da de Tomar no particular. Em 30 de novembro de 2015, o Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino Domingos, publicou uma nota pastoral sobre o ano jubilar, onde convida as comunidades da Diocese a encararem esta iniciativa como uma oportunidade de mudança e renovação espiritual. O Bispo de Santarém destaca na sua nota pastoral a importância da vida cristã marcada pela consciência dos pecados, do perdão e da reconciliação proposta pelo Papa Francisco. Espera-se que as pecadoras misericórdias do entroncamento e de Tomar ouçam o seu bispo e atuem em conformidade com o Jubileu da Misericórdia. Não basta citar o Papa Francisco e dizer que ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Há que humanizar as misericórdias e dar alma às comunidades. É hora.
Nota do dia com Sérgio Martins. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.